Bom dia, galera! Bem-vindos ao Loop Matinal dessa quarta-feira, dia 27 de setembro, com as notícias mais relevantes sobre o mundo da tecnologia. Quem fala aqui é o Marcos Mendes e hoje no seu Loop Matinal do Loop Infinito eu começo distribuindo mais um código de 3 meses grátis do Todoist Premium, dessa vez um presente da nossa ouvinte Valéria Souza. Então anota aí a primeira letra do código, que é a letra J, e fica de olho no meu Twitter hoje à tarde, que é lá que eu vou publicar o resto. O link pro meu Twitter e o link de resgate do promo code lá no site do Todoist estão aqui na descrição. Muito obrigado a Valéria pelo código e boa sorte pra vocês! Bom, a primeira notícia do episódio de hoje é sobre o Vimeo, que anunciou que comprou a plataforma Livestream por um valor não divulgado. Com essa aquisição, o Vimeo vai lançar um serviço chamado Vimeo Live de captura, edição e transmissão de vídeos ao vivo, e o site já adiantou que vai disponibilizar jeitos de rentabilizar esses conteúdos. E já que o assunto é plataformas de vídeo, deixa eu comentar que o Plex ganhou uma espécie de canal de notícias gratuito lá no aplicativo. Esse canal mostra notícias em vídeo de veículos tipo CNN, CBS, News e CNET, e ele fica de olho no que o usuário escolhe assistir para poder fazer uma curadoria mais bacana, né, do conteúdo com o passar do tempo. E por último, sobre conteúdos em vídeo, o Facebook e a NFL anunciaram uma parceria. O que vai rolar é que vão pintar lá no site vídeos com melhores momentos e resumos também das 256 partidas, né, da temporada do futebol americano, além dos playoffs e também do Super Bowl. Esses vídeos vão ficar disponíveis no mundo inteiro e não só nos Estados Unidos, né, que é uma coisa bem bacana, e além dos vídeos dos jogos, a NFL também vai veicular conteúdos originais e de notícias, só que isso só no Facebook Watch, lá nos Estados Unidos. Bom, e já que eu falei sobre o Facebook, deixa eu comentar que a Rússia está ameaçando bloquear o site lá no país a partir do ano que vem. Eles estão tentando obrigar o Facebook a manter os dados dos usuários russos em servidores dentro do país para ficar mais fácil de dar aquela espiada, né, quando eles tiverem vontade, mas o Facebook está se negando a fazer isso, por motivos óbvios, né? Eis que agora a Rússia disse que acabou a brincadeira e que a menos que o Facebook cumpra essa ordem, eles vão bloquear a plataforma lá no país, o que já aconteceu com o LinkedIn, por exemplo, exatamente pelo mesmo motivo. E enquanto isso, lá no Instagram, ontem a rede começou a liberar para todo mundo aquelas ferramentas mais poderosas de moderação, né, que só estavam disponíveis para determinadas contas. Com essas ferramentas, dá para o usuário escolher que pessoas ou grupo de pessoas podem comentar nas fotos que ele posta, e também dá para criar uma espécie de lista negra formada por pessoas que não vão mais conseguir deixar comentários nas imagens. E para fechar a parte sobre redes sociais, deixa eu comentar que ontem, no finalzinho do dia, o Twitter anunciou um programa de testes para aumentar o limite de caracteres de um post para 280, vez dos tradicionais 140 caracteres. Eles disseram que nesse primeiro momento é só um grupo limitado de usuários que vai ter acesso a isso e que essa novidade vai valer para todos os idiomas, menos japonês, chinês e coreano. Eles justificaram isso falando que esses três idiomas seguem uma lógica diferente ali de escrita e interpretação de caracteres que deixa eles publicarem mensagens de um jeito mais eficiente, né, do que no resto do mundo. E agora o assunto é a Uber, que anunciou uns recursos novos no app dos motoristas da plataforma. Dentre outras coisas, a partir de agora, quando o motorista der uma nota baixa para um passageiro, ele vai poder explicar o que foi que aconteceu, né? Qual que foi o problema. Aí, do lado do passageiro, né? Quando alguém receber duas notas baixas no intervalo de 30 dias, a pessoa vai receber uma espécie de advertência do serviço, explicando que ela está sendo mal avaliada e explicando por que também que ela está recebendo aquelas notas baixas. E ainda sobre a Uber, a empresa anunciou que vai deixar de funcionar lá em Quebec depois que a província canadense aprovou umas regras mais restritas para esse tipo de serviço. Aliás, algumas dessas regras são bem parecidas com as regras daquele projeto de lei que eu comentei ontem aqui no Brasil, então vale ficar ligado, porque a Uber está mostrando que não tem muito medo de sair no mercado, né, quando a coisa complica muito para a empresa. E já que o assunto é carro, deixa eu comentar que ontem a Dyson anunciou que também está entrando no mercado de automóveis elétricos com investimento de mais de US$2,5 bilhões. A empresa falou que pretende mostrar esse carro no ano 2020 e prometeu que ele vai ser totalmente diferente do resto dos carros do mercado, o que me deixou bem curioso, né? Porque, para quem não sabe, a Dyson é especializada em fazer aspirador de pó. E agora eu vou falar sobre o CEO da Equifax, que perdeu o emprego como resultado daquele vazamento dos dados, né, de quase metade da população dos Estados Unidos. Ele estava no cargo há 10 anos e vinha indicando que ia enfrentar esse problema de frente, mas o conselho administrativo da empresa se reuniu e achou melhor mandar o cara embora, mesmo sem ter ali um substituto imediato para ocupar a cadeira de forma permanente. E enquanto isso, lá no Google, a companhia anunciou que vai transformar a divisão Google Shopping numa empresa independente. E isso vem depois daquela multa de quase 3 bilhões de dólares que ela tomou lá na Europa, porque a União Europeia entendeu que o Google estava roubando no jogo, né, promovendo lá as soluções do Google Shopping nos resultados de busca do Google, e agora a parte de busca do Google vai ficar separada da parte de varejo para evitar que eles tomem outras multas assim no futuro. Pulando de uma empresa gigante para outra, deixa eu comentar que a Microsoft agora é a terceira marca mais valiosa do mundo no ranking da Interbrand. No ano passado, a Coca-Cola estava ocupando a terceira posição, mas nesse ano ela caiu para a quarta, enquanto a Apple conseguiu manter a liderança em relação ao Google. Ainda em comparação com a lista do ano passado, a empresa que mais se valorizou foi o Facebook, com um aumento de 48%, que fez a companhia pular da 15ª para a 8ª posição. E ainda sobre a Microsoft, ontem a empresa anunciou que a próxima edição do Office, chamada Office 2019, vai chegar ao mercado mais ou menos na metade do ano que vem. Dentre as principais novidades que vão pintar no pacote, tem uma precisão maior ali no reconhecimento de canetas digitais, novos recursos de análise de dados lá no Excel e novas animações, no caso do PowerPoint. Enquanto isso, as soluções dos servidores da empresa também vão ganhar um carinho em algum momento do segundo semestre. Seguindo com as notícias sobre a Microsoft, deixa eu comentar que ontem ela também anunciou umas coisas bacanas para o OneDrive. Agora a interface do OneDrive vai ficar bem mais limpa e mais fácil de navegar, a parte de compartilhamento de documentos também vai ganhar uma atenção e logo logo a versão web do serviço vai passar a dar suporte a arquivos zip que o pessoal costumava dizer, né, que fazia bastante falta. E agora o assunto é a Samsung, que anunciou uma parceria com a Sport TV para disponibilizar stream dos jogos da seleção brasileira das partidas das finais da Copa do Mundo do ano que vem em 4K. Esses jogos vão ficar disponíveis num app que a Sport TV vai lançar no começo do ano que vem, e aí quem tiver uma TV 2016 ou 2017 da Samsung vai conseguir acessar esse stream dos jogos, desde que também seja assinante de alguma TV a cabo com canais Globosat, que não é tão bacana assim, mas já é alguma coisa, né? E ainda sobre a Samsung, deixa eu comentar uma notícia que também envolve algumas outras empresas, tipo a Fitbit e a Apple. O que rolou foi que o FDA, que é aquela agência americana que regulamenta o mercado de remédios, incluiu essas empresas numa espécie de programa de aprovação expressa para iniciativas de saúde. Isso significa que a tecnologia dos dispositivos vestíveis deve evoluir de um jeito ainda mais rápido do que o atual, o que é uma excelente notícia, né, para o mercado inteiro, tanto de quem faz essas coisas como de quem consome. E já que eu citei a Apple na notícia do FDA, deixa eu comentar que ontem ela liberou para todo mundo o iOS 11.0.1 com a correção daquele problema do e-mail, né, que estava afetando contas da Microsoft, que eu comentei aqui dia desses. E falando nos sistemas da Apple, o pessoal descobriu uma falha de segurança meio grave lá no macOS. Por algum motivo, qualquer app com ou sem certificado de segurança está conseguindo acessar todas as senhas armazenadas lá no recurso chamado Keychain do sistema, e a Apple já prometeu que está correndo com uma atualização para corrigir esse problema, que por sinal está afetando todas as versões do macOS, incluindo o macOS High Sierra, que acabou de ser lançado. Ainda sobre a Apple, o Instituto IHS divulgou as estimativas de custo da produção dos novos iPhones. Eles concluíram que a fabricação do iPhone 8 custa $247 para a Apple, enquanto o iPhone 8 Plus custa $288. E em comparação com a geração passada, o iPhone 8 é $10 mais caro, enquanto o modelo Plus é $17 mais caro, o que o Instituto falou que é por causa da nova câmera e do processador A11 Bionic. E por último, sobre a Apple, ontem o equivalente à Anatel lá da China divulgou um documento regulatório do iPhone 10, e esse documento traz algumas informações que a Apple não tinha compartilhado ainda. Eles dizem que a bateria do aparelho tem 2.715 mAh, o que é quase 1.000 mAh a mais do que a bateria do iPhone 8, e falaram que ele também conta com 3 GB de RAM, exemplo do que acontece com o 8 Plus. E por último hoje eu vou falar sobre o Atari Box, que é aquela espécie de edição comemorativa do Atari que a empresa tá para lançar. Ontem pintou lá no site VentureBeat uma entrevista com o líder do projeto do console e ele comentou que o Atari Box vai contar com processador AMD e vai rodar Linux. Ele disse também que a Atari ainda não bateu o martelo no preço, mas que a estimativa hoje é que ele vai custar ali $250 ou $300, e falou que além de rodar jogos clássicos do Atari, né, tipo River Raid, Moon Patrol, Enduro e Sequest, ele também vai rodar jogos atuais de PC, como por exemplo o Minecraft. É isso aí, galera. O Loop Matinal do Loop Infinito vai ficando por aqui. Se você quiser se inscrever no canal do Loop Infinito no YouTube, o link tá aqui na descrição do episódio, lá no loopmatinal.com, junto com os links das notícias que eu comentei hoje. Já se você quiser falar comigo no Twitter ou tentar resgatar o código de 3 meses grátis do Todoist Premium, né, que começa com a letra J, procura por MVC Mendes, que eu tô sempre por lá. Obrigado pela audiência e eu volto amanhã de manhã. Falou! Eles o Eita. Cara, você ouviu isso? Foi estralado da minha... Que isso aqui? Do meu ombro. Procura por MVC Mendes, que eu tô sempre por lá. De novo. O cara sai um pouquinho do roteiro. Perde a habilidade de falar.